Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, um programa extraordinário e muito aplaudido por todos os países.
Um programa de outro planeta, até fora.
É verdade,
fora
é verdade. Hoje temos alguém com um nome invulgar, chama-se Tiago Urmigo. De onde é que vêm os urmigos? Urmigos com H.
Com H. Os hormigos vêm de...
Hormigos, não é hormigos, mas hormigos, é isso.
Hormigos. Okay. Hormigos.
Portanto, acentuei logo mal.
Pronto, os já hormigos. Não é a primeira vez, mas sim, tudo okay. Bem.
De onde é que vêm os hormigos?
Os hormigos vêm originalmente de Espanha, portanto o meu trisavô era espanhol e o nome deve-se ao inseto, ou à formiga. E que é este o...
Ah, espera lá. Formiga em espanhol diz-se...
Hormiga.
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 Exatamente.
Olha, por acaso não sabia.
Também
aprendemos
não.
Muito.
Não fazia
portanto,
ideia.
Temos aqui Tiago Formiga, de certa forma.
Formigo.
Formigo.
Seria mais correto. Aliás, há formigos também.
Perguntam as pessoas, então, mas o que é que o Tiago Hormigo está aí a fazer? Bem, Tiago Hormigo vem-nos falar, imaginem, de exploração espacial. Robótica e tripulada, engenharia e história. Tudo!
Bem, assim, não se deixa intimidar, ok? Fernando Alvim apresentou aqui um menu que as pessoas até ficam... Ui, hoje nem sei o que dizer.
É as pessoas, eu fiquei.
Ficaste?
Fiquei.
Pois.
Hoje está a ser um dia particularmente intenso para mim. Eu depois poderei explicar dentro de uma semana porque é que este dia está a ser tão intenso. Lembrem-me, ouvintes, porque é que esta quinta-feira está a ser tão intensa. Mas esperem, se virem o programa na próxima terça-feira, o programa a versão de televisão na próxima terça-feira, irão perceber porque é que este programa, aliás, porque é que este dia está a ser tão intenso para mim.
Monstros do Ano.
Estou no Hospital Santa Maria. Vim acompanhar um doente que está muito doente.
Tenho trabalhado muito, sabe? Ando um bocado cansado.
A cerimónia.
Esta foi a 17ª final que eu tive na minha carreira. Ganhei 17 e perdi 10.
Não, eu sempre fui muito fã do Jorge Jesus.
Os momentos mais inusitados de 2019.
É o cara!
O programa mais esperado de 2020.
Quero perguntar se a sua mãe está boa.
Dia 14 de janeiro, emissão especial da Prova Oral com os Monstros do Ano.
O monstro!
Na Antena 3 e na RTP1.
E nunca se sabe se Tiago Hormigo não estará nos Monstros do Ano no próximo ano. Depende.
Será?
Depende do que ele vai fazer este ano. Digo que este dia tem sido inesquecível para mim, porque eu hoje já estive com alguns dos monstros que vão marcar presença nesta cerimónia. Não imaginam ao nível...
Ai, tu és tão gabarolas, pronto.
Eu não disse, não vou dizer.
Terão que
ver...
dizer?
Não vou dizer. As pessoas terão que ver o programa para perceberem.
Tu não vais aguentar.
Fazer. Vou aguentar.
Vais ficar engasgado.
Não. Vou aguentar. Ora, até agora, amigo, temos que falar contigo, sobretudo, bem, sobre várias coisas. A primeira é que tu trabalhaste na primeira missão europeia a Marte. Sei que tu és fixado a Marte desde miúdo. Porquê que és tão fixado em Marte?
Bom, eu sofri de um mal que é comum a muitos engenheiros e cientistas que trabalham na área espacial, que foi termos assistido, quando éramos jovens, a um certo e determinado programa chamado Cosmos, e que nos apresentou um bocado a maravilha que é o Universo. E no meu caso, fiquei bastante mais fixado na área da exploração planetária, e em particular em Marte, porque era o próximo destino a seguir à Lua, não é?
Bem, o próximo destino que tarda em chegar, não é? Porque...
Parece uma promessa daquelas por cumprir,
sim,
não é?
Sucessivamente adiada.
Dava jeito, tendo em conta como o mundo está a ficar, dava-me jeito de saber se é possível ou não.
Mas aquilo que é gasto para fazer a exploração de Marte, nomeadamente a tripulada, neste momento é irrisório. Ou seja, em comparação com todas as preocupações que temos no mundo, temos muito pouco dinheiro a ser gasto nesse sentido. Em todo caso, temos neste momento empresas que estão dedicadas a isso de uma forma bastante mais focada do que as grandes agências espaciais, e isso vai ajudar bastante.
Agora, como é que tu imaginas o universo e alguns planetas? Como é que tu os imaginas? Como é que tu os percepcionas? E o que é que tens quase a certeza que poderás encontrar? Ou que gostavas de encontrar? Ou que no futuro será possível encontrar?
Pronto, em relação ao resto do universo, será sempre muito complicado lá chegar. Mas em relação especificamente a planetas, eu diria que é como quase tudo na vida. Ou seja, nós temos uma ideia das coisas e depois a realidade é completamente diferente. E tenho tido ao longo da vida várias experiências de coisas que eu nunca me passaria pela cabeça ver e que depois, quando as vejo ou testemunho, são completamente diferentes. Portanto, eu reservo a minha opinião para num dia que tenha a oportunidade.
Então, não? Aquele filme do como é que era? Total Recall, não era? Não corresponde? Não vamos ter que...
Bem, depende.
Não vamos ter submundos de...
Nós, em princípio, aquilo que podemos prever é que venhamos a ter uma extensão daquilo que é a sociedade humana nesses sítios. Há uma série de televisão, aliás, muito interessante.
Mas vamos ter um upgradezinho, não é? Tendo em conta como a sociedade.
Não é nada certo isso. Não parece que, do ponto de vista humano, estejamos a evoluir, ou do ponto de vista de civilização, estejamos a evoluir de uma forma continuada. E, portanto, é natural que, mesmo que venhamos a explorar outros planetas e mesmo asteroides, etc., que se transporte muitos dos defeitos que temos na sociedade atual para um sítio desses.
Ou seja, não há nenhum organismo que eventualmente crie uma norma para uma possível arca de Noé, que chegue lá e que diga assim: epá, olha, vamos ter uma sociedade assim, mais justa, com menos poluição, não sei o quê. Ou seja, é um bocado faroeste ainda.
Podemos ver um bocadinho os paralelos na Terra. Nós tivemos, por exemplo, cidades ao longo da história a desenvolver-se, por exemplo, na Europa, e depois, quando houve a formação dos Estados Unidos da América, houve um conjunto de ideias que vinham do passado e de grandes filósofos que foram passadas para a legislação, para a constituição de um país. E, portanto, os Estados Unidos acabaram por ser um símbolo para muitos países, desde o século XVIII, na altura em que foram formados, até hoje. Hoje é que as coisas estão um bocadinho mais complicadas.
Há uma coisa que basicamente tu és o gestor do desenvolvimento de câmaras de observação da Terra a partir do espaço e de pequenos veículos espaciais.
Que nome mais complicado. Fui eu que escrevi isso. É incrível.
Como é que é? Lanças as câmaras?
Lanças câmaras no espaço?
Com uma fisga.
Ou vais lá deixá-las? Assim, não, basta essa ideia, por acaso.
Uma fisga grande, muito grande.
Espera aí, tu tens imagens privilegiadas do espaço, é isso?
Não, neste momento nós estamos na fase de qualificação de uma câmara que é para ser colocada a bordo de um satélite, mas que também pode ser colocada num satélite específico, estava a dizer, portanto, que é um nanosatélite português, que se chama Infante. E estamos a pensar em incluir este tipo de câmaras noutros veículos. Neste momento ainda não pusemos nada no espaço. Estamos naquela expectativa de, alguns neste ano, para o final do ano, podermos pôr a primeira câmara no espaço, sim.
O Elon Musk deve ser assim o teu ídolo.
O Elon Musk é um ídolo desde há muitos anos. E, sobretudo, aquilo que ele tem demonstrado é que havia muitas possibilidades em aberto que não tinham sido exploradas e que, afinal, eram possíveis. Foram contadas histórias ao longo do... Portanto, à medida que fui crescendo sobre aquilo que era possível e o que não era possível no espaço, em termos de exploração espacial, mas não só, pois ele trabalha em outras áreas que não só espaço, mas ele tem nos últimos anos provado que é possível aspirar um bocadinho mais do que aquilo que nós estávamos habituados. Por exemplo, metendo agora o Roadster no espaço. Bem, isto não era bem um sonho, mas, neste momento ele está praticamente no ponto em que está a começar a lançar pessoas para o espaço. Neste momento tem os lançadores que são mais utilizados no mundo. Ele neste momento tem o maior número, desde há dois dias, tem o maior número de satélites que qualquer empresa tem sob a sua gestão no mundo. Portanto, há uma série de objetivos que já foram atingidos por ele que mostram que é qualquer coisa de extraordinário, em particular a SpaceX. Uma das coisas que eu me estava a esquecer já agora é que eles neste momento reutilizam os foguetões deles, que é uma coisa que mais nenhuma empresa é capaz no mundo.
Reutilizam?
Reutilizam, portanto, os lançadores normalmente têm vários andares, e em particular este tem dois andares. E o primeiro andar é completamente reutilizado. Foi concebido para isso, houve muitas iterações ao longo dos anos, desde há quase 10 anos que está em operação o lançador que eles têm, o Falcon 9, e sempre aspiraram e conseguiram, a partir do final de 2015, começar a aterrar esse primeiro andar, depois de ir ao espaço, e agora começaram a reutilizar. Neste momento, o ano passado, eu penso que a maior parte das missões já foram reutilizadas de missões anteriores.
Espera aí, tu ias numa missão, a Marte, aquela em que tudo indica que as pessoas só têm um bilhete de ida.
Não, nem pensar. Não, mas estou louco aqui. Okay. Não. Aquilo que...
Como tens essa fixação, pensei que sim.
Há limites. Acho que a autopreservação também se sobrepõe a essas coisas.
Sim.
Mas é possível, é perfeitamente, daqui por uns anos, tenhamos viagens de ida e volta.
Achas que é mais possível que se desenvolva primeiro o turismo espacial do que propriamente colonizar outros países?
Eu penso que sim. Ou seja, aquilo que se prevê neste momento é que daqui por uns meses seja possível ter turismo espacial a uma escala reduzida, algumas pessoas, até algumas dezenas de pessoas, com as cápsulas que estão a ser desenvolvidas, quer pela
SpaceX... Disseste daqui por uns meses, querias dizer daqui por uns anos?
Não, meses.
Meses.
Meses. Ou seja, há neste momento duas cápsulas que já foram lançadas para o espaço, uma delas, que é da SpaceX, já foi testada, já acoplou com a Estação Espacial e já voltou, e outra que foi a da Boeing, que teve um bocadinho mais problemas a... Portanto, conseguiu chegar à órbita com algum esforço, mas depois não conseguiu fazer mais nenhuma das demonstrações. Em todo caso, estas duas cápsulas vão ter novas demonstrações e provavelmente vão levar pessoas para a Estação Espacial a partir do meio do ano. A partir do momento em que sejam que isto se torne possível, abre-se a porta a termos turismo espacial em números relativamente reduzidos. Agora, a SpaceX está... Portanto, eu tive a oportunidade, tive uma sorte imensa de... Tive a oportunidade de ir ao Kennedy Space Center agora há uns dias. E aquilo que vai para lá, do ponto de vista da construção da plataforma para lançar uma nave muito maior ainda do que o Falcon 9, é impressionante. Eles, neste momento, a SpaceX transformou aquilo num terreno de parece que estão a construir ali uma cidade nova na plataforma 39.
Já podes ir visitar a tua família.
Pois é, tu estás bronzeado, deve ser por causa disso.
Não é do Kennedy Space Center, é de outros locais.
De onde é que vieste? Tu viajas imenso, já visitaste mais de 130 países, sei eu.
Pois, sim.
O que é que viajas tanto?
Isso foi outra das coisas que... Por acaso, aqui sem nenhuma influência de nenhum programa de televisão, mas sempre foi uma coisa que eu adorei. Portanto, tudo o que fosse viajar, nomeadamente conhecer o mundo inteiro, foi um objetivo de vida em paralelo com um objetivo profissional, que foi fazer trabalhar nesta área de espaço.
Espera aí, é o teu objetivo de vida, é visitar os países todos do mundo?
É complicado responder a isso, porque o sentido da autopreservação também impede que eu tenha esses objetivos tão ambiciosos. Eu neste momento não tenho garantias que, por exemplo, consiga visitar de forma segura ou sem risco sério países como a Síria, ou como o Iémen, como o Sudão do Sul. Há uma série de países que estão nos planos, obviamente, a prazo, mas que vão ter de esperar por um melhor tempo.
Já agora, deixem-me só dizer que estamos, obviamente, à espera de opiniões, perguntas, comentários sobre exploração espacial, que é esse o tema de hoje. Digam-nos quais são os planetas que acham mais bonitos, que querem visitar, que curiosidades é que têm. Temos aqui alguém que dedicou toda a sua vida e dedica à exploração espacial. É o Tiago Hormigo, convidado de hoje da Provaral. Deixem-me só dizer que já recebemos, obviamente, duas mensagens. Uma delas é uma questão que é uma questão sobre a Lua. Sim, eu também tenho muita curiosidade sobre a Lua.
Uma noite boa para todos. Como é que se explica que o homem não tenha voltado a pisar a Lua?
Pelos vistos, porque não tem interesse nenhum. É isso, Tiago.
Era o que estava a dizer.
Política.
Aquilo é só poeira.
Política foi só uma grande exceção. Eu acho que a Lua foi um grande amor seguido de uma grande exceção.
Sim, portanto, em certa medida sim.
Não chegou a haver sexo com a Lua.
Pois,
não houve uma noite de amor, sequer.
Foi
só decepcionante.
Houve algumas idas à Lua, não é?
Houve um pulsar, mas... Mas quando chegou àquela parte de dormes cá em casa, as pessoas não quiseram dormir em casa da Lua.
Não.
Pois. Mas isso pode ser que mude agora nos próximos anos.
Achas que sim?
Não.
Mas não, acho... a Lua é assim tão desinteressante.
A Lua é um local muito interessante porque está próximo da Terra, sobretudo isso. Do ponto de vista de exploração, tem menos potencial do que tem Marte, por exemplo, uma vez que Marte tem, por exemplo, grandes quantidades de água debaixo da superfície, que estão comprovadas, e tem a possibilidade de se processar em conjunto a água e a atmosfera do planeta para se conseguir produzir, por exemplo, combustível para voltar, ou seja, para podermos levar até só o combustível para chegar a Marte e depois produzimos lá localmente para voltar. E também podemos produzir oxigênio com o mesmo processo. Portanto, há algumas vantagens no caso de Marte em relação à Lua. Aquilo que se passa agora com a Lua é que há alguma vontade de voltar à Lua, mas o processo é demasiado político para se poder ter garantias. Neste momento, a sensação que dá é que falta algum dinheiro, por um lado, mas depois também há muitas pessoas que têm influência política que querem conduzir o processo e isso normalmente não resulta muito bem. Aquilo que é mais provável que resulte em sucesso é a iniciativa destas empresas privadas como a SpaceX, como a Blue Origin, etc.
Bem, a ideia é que, generalizada, é que o homem não poderia viver facilmente na Lua, mas em Marte seria mais fácil, é isso?
Em certa medida sim, mas vai ser bastante mais complicado lá chegar, e nomeadamente por causa da questão da radiação acumulada ao longo do tempo. Há outra questão que tem a ver com o estado em que as pessoas chegam lá por não se exercitarem.
Cansadas, não é?
Por estarem expostas a microgravidade durante este tempo todo. Aquilo que tem sido estudado ao longo dos anos é qual é que é a resistência do corpo humano a períodos longos de microgravidade e à radiação que passa por... No espaço, através das pessoas, e eventualmente pode causar problemas como o cancro, etc. Portanto, estes dois problemas ainda não estão completamente estudados. Há portanto, no caso da exploração da Lua, houve ocasiões entre duas missões à Lua em que houve explosões solares que poderiam ter causado a morte dos astronautas mesmo na proximidade da Terra. Mas isto foi em missões de duas semanas, se tanto. Portanto, no caso de Marte, há a probabilidade muito maior de haver pelo menos uma destas explosões solares que possa causar problemas sérios.
Portanto, já houve algum astronauta que, como direi, teve relações sexuais numa expedição ou um ato?
Vamos ao que interessa, não é?
Vamos ao que interessa.
Vamos ao que interessa neste tema.
Há relatos ou não?
Não há relatos.
Masturbatório, por exemplo, seria, podia ser dramático.
Não, não há propriamente indicações disso.
Mas também, mas
atenção,
toda a gente também é vil, não é?
Exatamente, aí é que está. É que pode ser que tenha acontecido, e não há nenhuma garantia que não tenha acontecido, naquelas missões mais secretas. Por exemplo, no caso da União Soviética, nós não sabemos o que é que se passou numa boa parte das missões. Portanto, é possível.
Eles não brincam em serviço.
A ideia que eu tenho,
não,
tirada dos filmes, é que eles estão sempre a ver o interior da nave.
Exatamente, há uma monitorização contínua, mas sobretudo no Ocidente isso é muito mais passado para o exterior e, portanto, qualquer ocasião dessas teria sido observada com certeza.
Estou a imaginar os técnicos que basta dizer bom sexo.
Sabem que isto não é uma coisa só nossa. Esta coisa do Alvin levar tudo para o sexo não é só nosso. Porque, por exemplo, a Ana Mogas, aqui no nosso Facebook, eu acho, em resposta ao Frederico Vaz Rodrigues, diz: ó Tiago, pode explicar para que serve o projeto dos satélites Starlink? E ela responde: só se despires. E depois comenta.
Eu acho que é para ti.
É para tu despires ou para ele? Se calhar é para ele. E o Frederico diz assim: sou eu ou o Alvin está mais magro? E ela diz: está mais magro. E depois continua: ó Alvin, queres ir à Lua?
Uau,
Ana,
Lua,
por
sim.
favor, isto está on fire.
Estou a ver que sim.
O Frederico pergunta também se, Tiago, achas que o Alvin é de outro planeta? E se fosse todo planeta,
claro,
planeta
sim,
seria?
Claro, com estes anos acumulados de sucesso,
não é?
Não há nenhuma dúvida.
É o Agostini, eu aposto muito nesse. Já agora, o Gustavo Faria diz: quando falamos tanto em sustentabilidade, acham viável que se viaje ao espaço para fins comerciais, para que algumas dezenas de pessoas possam ter o privilégio e prazer de estar no espaço? Vão ter que pagar imenso, mas nós todos vamos sofrer consequências disso. Compreendo o interesse científico, mas custa-me aceitar o interesse comercial.
Neste momento, uma boa parte das coisas que acontecem na Terra são ajudadas por aquilo que acontece no espaço. Basta ver o GPS. Neste momento, nós temos no nosso telemóvel o acesso a mapas e a direções que só podem ser de facto conduzidas ou controladas.
Através de um satélite?
Através de um satélite.
Exatamente. É um único satélite? São vários, não?
São várias,
são várias dezenas, são cerca de 30. No caso do GPS, são cerca de 30.
O que é que mais pode ajudar o espaço no nosso quotidiano? Olha, o GPS é um excelente exemplo.
Não, portanto, neste momento, a maior parte do mercado espacial, o mercado espacial está avaliado em cerca de 300 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um valor significativo. É uma vez e meia, pouco menos de uma vez e meia, o produto interno bruto português.
Sim.
E 200 desses 300 mil são comunicações, distribuição de canais de televisão e telecomunicações e navegação.
Espera, uma das ideias que eu tenho no futuro, eu acredito que possa ser possível, lá está, através de satélites vigilantes, que tudo aquilo que nós fazemos no planeta possa ter um registro vídeo. Por exemplo, um crime praticado na Amazónia numa sexta-feira à tarde. Há um crime e nós sabemos que há um satélite que filmou. Será que isto é possível?
Tem um ligeiro problema. Ou seja, neste momento existe um sistema europeu.
É privacidade, não é?
Okay. Estou a dizer do ponto de vista técnico, ou seja, de execuibilidade. Neste momento existe um sistema europeu, que é o sistema mais avançado a nível mundial de observação da Terra, que recolhe cerca de 13 terabytes por dia. Só a capacidade de mandar para o chão todos estes dados já é qualquer coisa de extraordinário. E estamos a falar de imagens que as câmaras têm a melhor resolução, têm 10 metros por pixel. É extremamente difícil reconhecer sequer um carro. Portanto, seria ainda muito mais difícil se quiséssemos reconhecer um crime.
E depois falamos da questão da privacidade, que na verdade já é muito pouca, não é? A partir do momento em que tens um telefone.
Mas só eram acionadas, por exemplo, um crime.
Já viste certamente aquelas imagens do Google captadas assim. Já viste essas recolhas de imagens em que o Google Maps de repente capta alguém?
A minha moto já apareceu no Google Maps.
É o Google Street Map.
Google Street Map, exatamente.
Exato. Mas há uma questão muito engraçada que foi levantada aqui há uns anos. Há uns anos, não, eu penso que há dois anos, pelo Departamento de Defesa norte-americano, que tinha a ver precisamente com a disponibilidade cada vez maior de pequenos satélites que são capazes de tirar imagens da Terra. E a discussão toda era em volta de nós agora já não conseguimos fazer nada em segredo, porque tudo é observável a partir do espaço por satélites que são comerciais, sobre os quais nós não temos controle. Portanto, nós temos de alterar a nossa forma de atuar militarmente, porque já não nos conseguimos esconder. Portanto, até se fala em enfatizar cada vez mais a cibersegurança como alternativa a movimentos militares efetivos, com tanques e com pessoas, etc.
Sim, olha, deixem-me aqui colocar uma outra mensagem que nos chegou através de um ouvinte.
Provoral, olá Tiago, estou muito contente por estar a ir para Lisboa na tua companhia e gostava de perguntar se achas viável enviarmos um moscatelzinho de Setúbal num foguetão para Marte e voltar? Ia ser o torna a viagem mais valioso do mundo e podia ser nosso. Fica a dica, hein? Beijinho.
Quem é esta pessoa, Tiago?
Esta pessoa é a Marta. É uma amiga minha, namorada do meu melhor amigo. Que originalmente até foi ela que me propôs para o Evi Dalvim. Foi ela que escreveu o mail.
Ok.
Portanto,
sim, porque tu foste-me sugerido.
Exatamente.
E depois conhecemos, eu disse: tem que ir à rádio, tem que ir à rádio. E a verdade é que estão a surgir muitas questões. Uma delas é sobre universos paralelos.
Olá, boa noite a todos, boa noite ao convidado. Aqui é Ana Margarida, a caminho da Ericeira. Queria só fazer uma perguntinha. Qual a sua opinião sobre a teoria dos universos paralelos? Obrigada.
Posso?
Sim, claro.
Antes de mais, eu não cheguei a agradecer à Marta e a mandar um beijinho. Mas, quanto a esta pergunta específica dos universos paralelos, a grande dificuldade é possível que existam. Não há nada que o impeça à partida, tanto quanto eu saiba. A questão é se nós podemos ter alguma vez provas da sua existência e se podemos alguma vez retirar informação ou obter informação que nos comprove ou não a sua existência. E, portanto, no domínio das ideias parece interessante, mas na prática podemos nunca vir a ter dados que provem que existe ou não.
Agora uma pergunta mais a sério. Estavam a falar há pouco de sustentabilidade e questões ambientais. Visto que neste momento há uma grande consciencialização para os riscos ambientais no nosso planeta, para quando existirá essa consciencialização para o lixo espacial, que é outra questão ambiental ainda mais importante para nós. Um abraço.
Boa pergunta.
Agora então,
e o lixo espacial?
Vou ser um bocadinho do contra, mas só para começar. O que se passa é o seguinte: normalmente há representações daquilo que é o lixo espacial, que são bastante preocupantes, porque mostram assim o planeta e depois uma data de lixo em volta do planeta, como se fosse quase uma carapaça em volta do planeta. A distância entre objetos consecutivos no espaço, daqueles que nós já pusemos no espaço, e nós pusemos cerca de eu penso que à volta de 10 mil até agora, dos quais 2 mil estão operacionais. A distância entre eles é gigantesca, ou seja, o espaço não está de facto preenchido com lixo neste momento. E uma boa parte dos objetos que existem no espaço têm tendência a decair e, portanto, a deixar a prazo a órbita terrestre limpa. Agora, isto não é...
O que é decair? É cair mesmo?
Decair é basicamente, é por efeito, nomeadamente, da atmosfera. Até uma determinada altitude ainda existe a atmosfera, embora que bastante ténue. Os satélites têm tendência a ver a sua órbita cada vez mais baixa, até entrarem na atmosfera. Aliás, basta ver que, por exemplo, as estações espaciais têm sempre de ter motores a bordo para passarem outra vez para órbitas mais altas. De volta e meia há missões que são enviadas especificamente para repor a estação espacial uns quilómetros mais acima. Agora, há uma outra questão, uma outra vertente disto, que é, de facto, há uma preocupação cada vez maior com limpar o lixo espacial, e não só, e também com conceber satélites que sejam mais facilmente destruíveis ou que possam ser colocados em órbitas chamadas graveyard orbits.
O Paulo Melo pergunta aqui no Facebook: o Tiago explique-se, faz favor, o que considera a zona habitável do espaço?
A zona habitável é aquela em que pode existir água no estado líquido, na proximidade de estrelas.
Marte.
Isso é válido para o sistema solar, em que Marte está ligeiramente fora, tanto quanto sai da zona habitável.
Uhum. Portanto, Lua não tem água, não é?
A questão é muito mais a temperatura. Ou seja, a Terra...
Qual é a temperatura da Lua?
Depende se estamos durante o dia ou à noite.
Durante
à noite pode ir a 100 graus negativos ou até mais. Durante o dia pode ser, não sei, umas dezenas de graus positivos. Eu penso que não ultrapassa nunca os 100 graus. A questão é que como não existe atmosfera, não há transmissão de calor, não é tão fácil transmitir calor. Não é como nós estarmos no meio do deserto, assim, nos pontos mais quentes do planeta, em que nós temos ar a toda a volta, e isso faz com que nós aqueçamos. No caso da Lua, não há essa transmissão de calor tão fácil. Há através do chão, há através da radiação do chão, para nós, mas não existe atmosfera para transmitir o calor para as pessoas, para os astronautas.
Boa noite, pessoal, só queria deixar uma pergunta especificamente até mais para o Alvin. Vieste a fazer uma edição da prova oral na Lua ou em Marte?
Eu gosto bastante da Lua, eu faria uma edição da Lua porque a vejo, criei uma relação mais emocional com a Lua. Marte, nunca vi Marte.
E se abrisse o programa com Pink Floyd, ia-te bater. Ia ser assim, a sério?
E estaria nu na Lua a fazer esta emissão. Prometo a todos os ouvintes que se o fizer, farei uma emissão nu.
Com o Dark Side of the Moon, assim, em frente tipo José Cid.
Ah, José Cid, exatamente.
Exatamente.
Com o Dark Side. E estarei na Lua a fazer esta emissão.
Ainda
minha
bem,
promessa,
porque se fosse em Marte, os marcianos iam ficar tipo, what?
Não. É verdade.
Olá, boa noite. Eu gostava de saber o que é que o convidado pensa em relação ao filme Interstellar, nomeadamente em relação aos buracos negros.
Gostei muito deste filme, Interstellar.
Eu ia-te falar das astronautas, mas essa é uma pergunta mais parva.
O que é que tu ias dizer em relação à Lua? Tu tens simpatia pela Lua ou não? Há o gangue da Lua e o gangue de Marte.
Aqui há bastantes anos houve uma conferência que foi em Houston, que era em que falámos sobre se deveríamos ir a correr todos para Marte ou se deveríamos ir primeiro à Lua. Eu lembro, já agora por curiosidade, o Miguel Gonçalves, que apresenta portanto, as notícias, as últimas notícias do espaço, também estava lá connosco. Portanto, foi um grupo de malta para essa conferência. E na altura, eu que era fã de Marte, eu acabei a defender a Lua. E porquê? Porque é mais próximo, é aquilo que nos permite provar pela primeira vez que conseguimos viver fora da Terra num outro objeto. E isso vai ser determinante, porque a partir daí, tendo sido feita a prova de que é possível, o resto é uma questão de distância, é uma questão de termos veículos mais autónomos.
Eu já soube a distância certa da Terra à Lua. Imagina que havia uma autoestrada direita da Terra à Lua. Quantos quilómetros é que eram, Miguel? Quantas voltas ao mundo é que eram para chegarmos à Lua?
Voltas ao mundo. São 10 voltas ao mundo.
É isso.
À volta disso.
São 10 voltas. Não é... Quanto tempo é que demorarias de carro assim a sentir?
De carro?
De carro.
De carro são...
Uma vida.
Espera,
não, qual
são,
vida?
São 4 mil horas.
4 mil horas, quanto é que são? Faz lá.
Se for um carro a 100 km hora, eu estou a fazer assim umas contas por alto. Uhum. Não...
Portanto, são 4 mil horas.
Vivo 24.
Alguém está a fazer aqui as contas? Não é uma vida, é um ano.
166 dias, mais
pronto,
ou menos.
É 5 meses.
Então é 5 meses. Em 5 meses
estás. Fazes bem.
Mas claro,
fazes bem, não é?
Fazes bem.
Vamos parando pelo caminho, fumando um cigarrinho e tal.
A questão é que na prática não é execuível. Não,
se for com
fogão. Não, como assim?
Num foguetão.
Tens de ir realmente rápido para conseguires entrar em órbita.
É verdade, é verdade. Mas quanto tempo é que demora um foguetão a chegar à Lua?
Tipicamente as missões são enviadas com pessoas, ou aquelas que foram enviadas, é à volta de 3 dias.
Repara, em 3 dias estás na Lua. É quase ires à Nova Zelândia. Demoras 2.
É pouco mais. Entendo.
E estás na Lua, não estás na Nova Zelândia.
Na Lua. Olha, by the way, o José diz: eu já fui à Lua e aguentei bem. Olha, não respondeste à pergunta do Interstellar. E eu aproveitava para completar: quais são aqueles filmes que tu achas sobre o espaço que são mandatory? Se bem que isto não é bem
filmes,
sobre o espaço,
mas,
não é?
Mas ainda mais interessante são séries, porque ultimamente nós estamos a viver na idade
das séries,
dourada
das
séries, e isso também
sem
inclui
dúvida.
A parte de séries de ficção científica.
Sem dúvida.
Mas em relação ao espaço, há um filme que me marcou muito mais do que os outros, se calhar pelas circunstâncias da altura. Hoje em dia já não é o meu filme preferido, mas em tempos foi que é o Contacto, também escrito pelo Carl Sagan, com a Andrew Ryan.
Que tinha um cartaz altamente.
Mas aquele final não era assim um bocado. Eu achei que o final do Contacto
o final,
um bocado
eu, o final, olhando para trás, o final parece-me um bocadinho inspirado no X-Files, em que nunca se chega a descobrir o que é que aconteceu realmente e que não se consegue fazer prova para o resto do mundo daquilo que algumas pessoas testemunharam. Pareceu-me um bocado inspirado porque foi no mesmo tempo. O filme é de 97 e o X-Files é de 93 ou 92. Portanto,
sim,
e na altura era um fenómeno
fã.
Global, não é?
Olha aqui uma pergunta para ti: o que é que se passa com as estações escutadoras? Porquê é que não as colocas de uma vez, Tiago? Faz-te impressão.
Faz-me.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite, Tiago. Gostaria de perguntar ao nosso convidado o que é que ele acha de terraformação e se é possível aplicar isso em Marte. Um abraço.
Como é que é? Percebeste?
Percebi perfeitamente. Eu queria responder só em relação às séries de televisão.
Não, é verdade, não completaste.
Houve uma série que me fascinou pela forma como retratava problemas do mundo atual, mas no contexto de espaço, que era a Battlestar Galactica, a versão mais recente. Falava de uma forma que, se calhar, até filmes sobre guerra não poderiam falar desse tema, mas no contexto de espaço mostrava bem aquilo que acontece num ambiente desse tipo. Mas neste momento há uma série de ficção científica que é absolutamente fantástica, porque retrata exatamente aquilo que eu estava a falar no início da entrevista, que é o que é que aconteceria se nós, com a sociedade que temos, ou com evoluções incrementais sobre a sociedade que temos, se começássemos a explorar o sistema solar. A série chama-se The Expanse, é baseado numa série de livros escritos por pessoal que já escreve sobre filmes de ficção e séries de ficção científica há muitos anos. E penso que é um ótimo retrato daquilo que poderemos vir a ver no futuro. Em relação à terraformação, isto a verdade é que não sabemos, ou seja, nós nunca. A única experiência que temos estado e de forma involuntária a fazer é com o nosso planeta. E aquilo que estamos a ver já está. Não, a experiência que estamos a correr é uma experiência que originalmente até nem sabíamos que estávamos a fazer, que era com a emissão contínua de dióxido de carbono na atmosfera, estamos a fazer a subir as temperaturas. É sempre importante dizer que estamos a falar de quantidades de dióxido de carbono que estamos a emitir. Que não se comparam àquilo que já foram as temperaturas em outros tempos, mas que ameaçam a sociedade humana tal como a conhecemos. No caso de Marte, teríamos de o fazer de forma intencional. A parte boa é que já existe dióxido de carbono em quantidade em Marte, provavelmente não em quantidade suficiente para fazer terraformação completa, o que é um problema. E a terraformação, no caso de Marte, teria de ser complementada com outra coisa, que é uma coisa que parece mais ou menos óbvia depois quando se pensa no assunto, que é o Sol é muito mais ténue em Marte do que é na Terra e, portanto, teriam de ser utilizados espelhos em complemento com o dióxido de carbono.
Deixem-me só dizer...
aquelas domes espelhadas, vamos viver todos.
Não, estamos a falar de satélites que são autênticos espelhos
mesmo,
e que refletem luz lá para a
superfície. Esperem, deixem-me só dizer que estamos a falar com o Tiago Hormigo e não é por acaso, em 2006, Tiago Hormigo cofundou a empresa aeroespacial portuguesa Spinworks, que, entre outras coisas, trabalha em drones e em tecnologias de pilotagem e aterragem automática na Lua, Marte e asteroides. Tiago, tu de certeza que já tiveste acesso a imagens
que nós, pessoas comuns, possivelmente nunca teremos. O que é que tu já viste?
Aquilo que mais me impressionou das imagens que eu me lembro de ver, que não são assim tão privilegiadas quanto isso, é uma questão de estar no meio e conhecer, mas claramente, de muito longe, são as imagens da Cassini, do sistema de Saturno. Nem sequer é algo em que tenhamos trabalhado diretamente, mas são coisas extraordinárias.
Mas Saturno, é o quê? Porquê que é tão extraordinário?
É os efeitos de luz e sombra dos anéis sobre as luas e vice-versa. É a possibilidade de, sobretudo numa lua que se chama Encélado, de podermos vir a ver vida, uma vez que aquilo tem geysers, a mandar água cá para fora, água sob o estado líquido e com compostos químicos que são tidos como precursores da vida, e que nós podemos ver isto em imagens e imaginar aquilo que pode lá estar debaixo do gelo. Depois existem imagens, por exemplo, de...
Isto está mesmo ao nível daqueles posters da NASA. Não sei se vocês sabem, mas é possível ir ao site da NASA fazer download de um daqueles posters vintage muito bonitinhos para pôr na sala. É incrível, mas estas imagens são...
Mas espera, diz o que vês.
Aquilo que vemos não é assim um... Visto de cima, não é assim uma coisa tão diferente daquilo que nós vemos na Terra quando fazemos o mesmo tipo de observações. Assim, as coisas que são de facto diferentes é, por exemplo, olha-se para a superfície de Titã, que é uma lua de Saturno, que é a segunda maior lua do sistema solar, que tem uma atmosfera que é o dobro da densidade da Terra. Portanto, é o único corpo que tem uma atmosfera. E tem oceanos, e tem lagos, e tem um ciclo neste caso do etano e do metano, e tem, portanto, tem uma série de características que nós estamos habituados a ver na Terra, mas depois ali são produzidas por outros meios, e então olhamos para aquelas paisagens e vemos rios de etano, ou vemos oceanos, e suspeitamos que estão oceanos mesmo debaixo da superfície, que podem ter vida.
Só a casa, não é? Parece que
é só a casa, mas é como se fosse casa, mas casa uma casa
futuro,
muito estranha.
Que
nós às vezes temos aquela sensação quando chegamos a casa de uma viagem longa e de repente as coisas parecem diferentes. Algumas coisas que parecem familiares, claro.
Tu estás a dizer isso, eu estou a imaginar as imagens que tu estás a revelar. E estou a imaginar essa água, esses rios que tu vês, os oceanos. E estou a imaginar que possam lá existir, imagina, peixes e pessoas atrás de peixes.
E sereias é que
e raparigas californianas.
Para questões um bocadinho mais filosóficas, não é? Porque é muito, muitíssimo pouco provável que nós tenhamos vida sob a forma que conhecemos, ou mesmo que possamos classificar da mesma forma que classificamos a vida na Terra.
A Terra, como é que tu imaginas a sua criação? É um extraordinário... acaso?
Ui, a filosofia, mais uma vez.
Acho que tínhamos que ter um
planeta Terra é uma sorte incrível, é isso?
É difícil dizer, mas aquilo
ou azar,
que há algumas indicações que toda a vida é descendente de um ser vivo primordial. Isso eu diria que é um mau sinal à partida, porque quer dizer, se tudo descendeu do mesmo, porque é que não há essa variedade à partida de origens? Dá um bocado a sensação que não houve a geração de seres vivos diferentes, primordiais, das quais nós descendemos. Ou se calhar eles já morreram, também não sabemos. Mas em todo caso há alguma indicação que até hoje que a vida pode não ser assim tão grande número quanto isso. Por outro lado, nós também nunca levámos os instrumentos capazes de detectar a vida noutros planetas, em parte porque não sabemos qual é que é a forma que vai ter. Temos algumas pistas sobre o que é a vida na Terra e quais é que são as características que a distinguem, mas nós de facto nunca levámos os instrumentos capazes de detectar a vida diretamente.
Instrumentos? Ou será que alguém que foi à Lua fez aquela básica pergunta que é: está aí alguém?
Isso tinha um problema.
Chegou à Lua e ligou o Tinder. Ligou o Tinder para ver se tinha alguém.
Problema, logo à partida, é que o som não se propaga no espaço. Portanto, ninguém iria ouvir.
Lá está.
Tu agora disseste.
Ao contrário das séries e das filmes de ficção científica.
Aliás, o João Silva continua a bater na tecla do Interstellar e nos buracos negros, também não falámos. E das pontes entre pontos do universo e espaço temporal.
O que é que se passa com o Interstellar? Há mais uma pergunta sobre isso.
Já claro, no Interstellar, convidado quiser explicar, ou tentar explicar, que acho que é algo complexo, porque é que naquele planeta da água os dias passavam, cada 1.3 segundos, acho, passava um dia. Acho que tem a ver com a teoria da relatividade. Não sei, se quisermos ser a décima pessoa a tentar-me explicar, é que eu ainda não consegui. Obrigado, um abraço.
Tiago, consegues explicar isto?
Em parte, eu não sou físico, mas aquilo que se passa é que corpos que se movem a velocidades próximas da velocidade da luz testemunham o tempo de forma diferente. Ou seja, se tivermos partículas aceleradas próximas da velocidade da luz que tenham um tempo de vida limitado, esse tempo de vida é amplificado conforme a proximidade à velocidade da luz. As partículas que se deslocarem realmente próximo da velocidade da luz prolongam a sua vida por muitas vezes. O que significa que, se nós, como humanos, fôssemos visitar um planeta que se deslocasse a essa velocidade, testemunharíamos nós próprios o tempo de uma forma completamente diferente. E, portanto, para nós os dias pareceriam de uma forma, para o resto do universo passaria muito mais rápido.
Bom, deixem-me só dizer que o nosso convidado, já o perceberam, é o Tiago Hormigo, que ficamos todos a saber que significa formigo em espanhol. Ele sabe tudo sobre a exploração espacial e daqui a pouco vai-nos dizer como é que foi subir ao topo do Kilimanjaro. Amigo, o convidado de hoje, como é que foi subir ao Kilimanjaro?
Um sofrimento.
Sofrimento. Mas conseguiste? Não,
sim, mas a questão foi que o mal da altitude é que me afetou particularmente. Portanto, eu fui um grupo de quatro pessoas também, grandes fãs de viagens.
Pensei que era deste programa. Pensei que ias dizer isto, grande fã.
Não, isto foi há 5 anos. Portanto, foi 2014 para 2015. E a ideia era mesmo passar um ano a subir o Kilimanjaro, ou seja, chegar ao topo no primeiro nascer do sol do ano de 2015.
Mas isso não aconteceu.
No ano de 2014, agora já estava a confundir-me. Aconteceu. Umas horinhas mais tarde. Portanto, chegámos ao nascer do sol, foi assim uma coisa extraordinária, mas foi um bocadinho mais abaixo. E chegámos ao topo.
Mas estavam a subir o Kilimanjaro no último dia do ano de 2014, é isso?
Foi esse o objetivo com que lá fomos.
E beberam no topo do Kilimanjaro? Não sei se pode beber.
Pode, claro. Então, mas por que não?
É capaz de ajudar a descer. Se tropeçares é mais rápido.
Pode ir aos rebelões.
Sim,
como
claro.
Se costuma dizer, a descer todos os santos ajuda. Não é?
Pois.
E é verdade.
Não é aquela altitude.
Não é aquela altitude também.
Ou seja, sim, mas diz isto.
A subir, portanto, começámos a subir aí às 11h30 da noite do dia 31 de dezembro e foi uma experiência fantástica porque, apesar de ter dores de cabeça e estar de volta e meia, ter vontade de vomitar e não conseguir dormir, etc. Conseguimos ir, foi uma experiência muito gira porque havia muitos grupos a subirem, cada um com as suas luzinhas, portanto, iam em grupos para aí de 10 ou um pouco mais de 10, com luzes na cabeça, e nós víamos isto pela montanha fora. E depois as pessoas cantavam uma música específica, que eu agora já não lembro a letra, infelizmente, mas que foi assim uma coisa extraordinária ouvir por toda a montanha esta música ser cantada como se fosse aquela música do pessoal que está a trabalhar e que pronto.
Já agora há que dizer-lhe que não só estiveste no topo do Kilimanjaro, como também estiveste no Congo, dormiste junto ao maior lago de lava do mundo.
Bom, isto foi provavelmente dos sítios
lago
mais...
de lava.
Sim, é provavelmente dos sítios mais incríveis.
Como é que
tens,
desculpa lá, como é que alguém se lembra? Olha, apetece-me mesmo. Eu assim, olha, apetece-me mesmo ir a Ibiza, não, apetece-me mesmo ir dormir junto a um lago de lava. Como é que tens as ideias para as tuas viagens?
Mas eu não estava lá mesmo.
E agora vou mergulhar num lago.
Eu aposto que vais àquela top 10 crazy travel stuff to do. Before you die.
É uma questão.
And try not to die when you travel.
É que neste parque em particular é conhecido, foi o primeiro parque natural da África, que chama-se Virunga. Neste momento está fechado, aliás, porque entretanto, passado um ano, foram raptados turistas britânicos. Mas tem duas particularidades. Para além de ser o parque natural com a maior biodiversidade da África, tem duas coisas que são extraordinárias. Uma é o Lago de Lava, que tem uns 600 metros, 700 metros de largura, e tem umas cabanas que são mesmo, portanto, aquilo é numa cratera relativamente profunda, e depois no topo, mesmo no topo da cratera, então tem umas cabanas e dá para dormir com uma vista para o Lago de Lava. E a segunda experiência, que também é extraordinária, é os gorilas de montanha, que são muito poucos no mundo, eu penso que são à volta de 1000 neste momento, já cresceu um bocadinho o número, mas que são uma espécie que se comporta praticamente como humanos. É uma experiência estar ali ao lado, e eles, se quisessem, podiam perfeitamente atacar-nos e nós ficávamos feitos no leite em dois tempos. Mas não, eles têm uma afeição, têm curiosidade, portanto é uma experiência toda ela extraordinária.
Deixa-me só dizer que estamos a pouco mais de 8 minutos do final deste programa. Temos muitas mensagens que nos chegaram, todas elas sobre exploração espacial.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde à Shana e ao convidado. Só para lembrar, não sei, o convidado deve saber e vocês também devem saber. No site da NASA há uma. Podes fazer o registro numa zona que se chama Spot the Station, e com as tuas coordenadas e com o GPS do telemóvel, eles enviam-te as horas em que a Estação Espacial Internacional estará a passar no céu por cima de onde tu estarás. Eu já me registrei, já vi várias vezes, é muito giro porque. As pessoas às vezes apanham-me a olhar para o céu e quando uma pessoa diz, olha para aquela bola branca, a colar assim com aquela rapidez, as pessoas ficam mesmo assim um bocado atarantadas, mas é muito giro, já a vi montes de vezes, é muito giro. Vamos experimentar. Um abraço.
Olha, não sabia, isto é serviço público, esta informação. Uau. É boa, não é? Vês a estação espacial a passar.
É uma experiência muito interessante.
A quantos quilómetros é que ela
varia? Como eu estava a dizer há bocado, a estação espacial também passa numa zona, orbita numa zona que há um bocadinho de atmosfera e, portanto, vai baixando consecutivamente até chegar aos 200 e muitos quilómetros.
Anunciar...
Mas é facilmente,
depois é reposta...
É facilmente visível a olho nu?
É facilmente visível a olho nu. Mas isto, quer dizer, desde que começaram a construí-la em 1998, já lá vão 22 anos.
Queres
quase.
Que eu anuncie? Olha, amanhã nada, hoje. 6:13 da manhã, durante 2 minutos. Amanhã, sexta-feira, às 7 da manhã, por 5 minutos, não é? Vai ser visível por 5 minutos. Sim. Sábado, às 11 da manhã, 3 minutinhos. Olha, quase todos os dias passa cá em Lisboa.
Olha, vou-me dedicar a olhar para a Estação Espacial a passar.
Olha que as pessoas já acham que tu és maluco, mas olha para o céu.
Eu não percebo a obsessão de encontrar água no espaço. Porque assim, se nós quisermos encontrar vida alienígena ou outro tipo de vida, porque é que esse tipo de vida tem de ser como a nossa? Ou seja, precisarmos de oxigênio, precisarmos de água. Porque é que esse tipo de vida não pode precisar de outra coisa que não o que nós precisamos para viver? Porque é que o que nós procuramos de vida fora do nosso planeta tem de ser um estilo, entre aspas, de vida como o nosso? Deixa essa pergunta, o resto uma boa tarde.
Nós procuramos água para ir para lá viver.
Exatamente,
não é? Não é para eles
esse
consumirem.
É o problema. Nós não estamos interessados naquilo que eles fazem. Nós queremos é que ir para lá.
Essa agora, o ser humano está lá preocupado. Está lá preocupado com o alienígena.
Não, necessariamente. A água tem uma série de características que são interessantes, em particular porque é um solvente ótimo. Portanto, tudo que seja outros compostos químicos combinam-se muito bem com a água. Mas de facto nós temos esse bias, que é nós só conhecemos a vida como estando intimamente relacionada com a presença de água em qualquer sítio, nomeadamente sob o estado líquido, e portanto é natural que tenhamos esse...
Olha, fiquei preso aos gorilas. O King Kong era um gorila da montanha?
Como?
O King Kong, o personagem do King Kong é um gorila da montanha? Será? Deve
é
ser.
Possível, eu não sei exatamente a altura em que foi escrito.
No meio da conversa toda do Frederico Vargas Rodrigues e de Spire e mais não sei o quê, não explicaram para que é que serve o projeto de satélite Starlink. Podem explicar, se faz favor?
Toma.
É verdade, é verdade. Bom, eu, em relação ao Starlink, eu não passei a deixar de dizer uma coisa que, por falar em coisas que as pessoas não prestam atenção. Aqui há uns dias, e isto é comum, para quem faça voos entre a Flórida e o continente europeu, se tiver sorte, pode ver um lançamento do avião comercial em que estiver. E aconteceu-me há dois dias, com o lançamento do Starlink. Portanto, houve um lançamento agora de mais de 60 satélites, o que tornou a SpaceX a maior operadora de satélites do mundo. E que basicamente vão servir estes satélites para ter uma parte do tráfego, uma parte quiçá significativa a prazo, do tráfego da internet a ser transmitido via orbital. Aquilo que acontece tipicamente é que aqui há uns tempos, aliás, houve um workshop sobre este assunto, por isso é que eu me estou agora a lembrar de algumas coisas sobre isto. Neste momento existe como é que é distribuído o sinal da internet, a informação na internet, é nomeadamente através de cabos submarinos que são colocados em volta do mundo. Ora, estes cabos submarinos têm de ter dezenas de milhares de quilómetros e têm de ser colocados por navios bastante grandes, e depois tem de ser feita a manutenção ao longo do tempo. O Starlink, aquilo que permite fazer é colocar em órbita um número suficiente de satélites para que eles sirvam, através de comunicação sem fios, o mesmo propósito que os cabos submarinos hoje servem. Com a vantagem de que, à medida que a tecnologia for evoluindo, nós conseguimos fazer a transmissão de progressivamente mais dados, utilizando muito menos material do que quando temos de estender cabos submarinos por dezenas de milhares de quilómetros entre os continentes.
Boa noite a todos. Mais um programa espetacular. Uma perguntinha. Nesta guerra, entre aspas, da ida a Marte, quem é que vai ganhar? A SpaceX ou a NASA? Quem é que vai lá chegar primeiro? Um abraço a todos, o resto uma boa noite, obrigada.
Entretanto, a Virgin ficou só naquela parte das viagens para curtir.
Sim, não há nenhuma dúvida, é SpaceX. E a questão disso...
Porquê que eu dizes?
Porque a razão da existência da SpaceX é a colonização de Marte. E quando se tem uma pessoa que está tão obstinada com um objetivo como o Elon Musk está em relação a Marte, já agora, isto é um pode parecer só um parênteses, mas não é. O Starlink só existe, não é para fazer negócio. O próprio Elon Musk, numa entrevista com o New York Times, ainda há dois anos, eu penso que não foi há dois anos, disse claramente que o único propósito do Starlink é juntar dinheiro para fazer a colonização de Marte. E estamos a falar de um projeto que envolve, nesta fase, 12 mil satélites e, numa fase seguinte, 40 mil satélites. 12 mil satélites, não sei se lembram de há bocado aquilo que eu estava a dizer, é a totalidade dos satélites que foram colocados pelo homem em órbita desde o início, desde os primórdios da exploração espacial.
Tenho uma questão. Sendo o universo um espaço totalmente aberto até para a nossa imaginação, qual é a opinião do convidado relativamente a viagens no tempo? São possíveis? Serão possíveis alguma vez? Qual é a opinião dele? Obrigado e boa noite.
Temos de ser muito rápidos. Temos ainda aqui mais duas ou três mensagens.
Em princípio sim, mas só para o futuro. Não, sinceramente não acredito tanto quanto isso por aquilo que tem acontecido ao longo dos anos.
Tipicamente, ir ao passado ou ao futuro?
Não, ir ao passado é isso que eu estou a dizer, que não parece que seja possível, até pelo historial. Ou seja,
mas achas que é possível ir ao futuro?
Eu estou a brincar.
Olá, eu sou o Narciso e cá em casa tenho um instrumento que me permite observar astros maravilhosos. Chama-se espelho.
Olha, não anda da piadinha. O Luís Levita também diz: eu do espaço conheço pouco, mas o meu universo é a minha filha.
Quem é lá convidado? Uma dúvida: porquê é que Plutão deixou de ser considerado um planeta? E se para o convidado essa decisão foi justa ou não? Adeus, bom programa.
É verdade,
eu ainda não percebi se isto é perentório ou não.
Em que isso aconteceu, Plutão foi desconsiderado.
Sim, eu não sei exatamente todos os pormenores, mas sei que duas das razões era porque não é um objeto que tenha limpo todo o espaço em que orbita. Tem várias luas, algumas delas têm assim um bocadinho aspecto de rocha, e porque não era um corpo suficientemente circularizado, esférico. Mas de resto,
boa noite, prova oral. Boa noite, amigo Alvim. Boa noite a toda a gente aí no estúdio. Eu só tenho uma pergunta para o convidado, que é a seguinte: lá no trabalho, os terraplanistas costumam ser objeto de humor?
Boa pergunta.
Mas é claro que sim.
O que dizer aos terraplanistas, se tiverem a ouvir?
Se tiverem a ouvir...
O mundo não gira à tua volta?
Boa noite, Alvim, boa noite, Xana e convidado. Eu espero muito, muito ardentemente que nós não sejamos capazes de colonizar nenhum planeta, seja Marte ou qualquer, porque já estragámos este aqui e não temos o direito de estragar mais nada neste universo, que pelos vistos é a coisa mais maravilhosa da criação. Seria preferível tratar dos problemas cá, antes, curar as cicatrizes da Terra e depois sim. Agora, não temos mesmo o direito de estragar nada noutro sítio. Boa noite, bom programa.
É verdade, já agora vamos para a última mensagem.
Olá, boa tarde a todos. O convidado há pouco ia falar de uma série de televisão que penso que seja o Expanse, que é uma série que retrata um futuro próximo onde o sistema solar está colonizado. Queria saber o que é que ele achava da série.
Era isto.
A série faz muito poucas concessões à ficção. É uma série extremamente realista em muitos aspectos, que faz uma que tem a ver com o sistema de propulsão que é utilizado, mas pronto, mas isso não vamos por aí. De resto, parece-me uma série que retrata de forma muito fiel aquilo que podemos vir a ver acontecer nas próximas centenas de anos.
Deve ter aqueles consultores para os guionistas que sabem exatamente.
Não, eles próprios, um deles é astrofísico, um dos produtores do programa.
Okay.
Portanto,
então
conhece
faz todo
bem.
Sentido.
Então agora, amigo, última pergunta, o que é que queres fazer ainda mais? O que é que queres descobrir? Qual é o teu objetivo?
Em que sítio bizarro vais dormir?
Antes de morreres, o que é que tu planeias fazer? Sim, tu vais morrer daqui a...
Bem, eu penso que aquilo que tem sido a razão pela qual eu estou em Portugal e não estou fora e vem do tempo em que fiz o tal estágio para a missão Mars Express é porque não vejo nenhuma razão para nós não fazermos coisas perfeitamente ao nível dos melhores. E aquilo que reforça um bocado essa ideia nos tempos que correm é que com o advento, aquilo que se dizem com o advent do New Space, dos nanosatélites, isso está um bocadinho ao alcance de praticamente qualquer pessoa que tenha talento, ou qualquer, não pessoa, mas qualquer empresa, qualquer equipa que tenha realmente talento.
Achas que Portugal pode vir a ter um astronauta português?
Eu penso que poder pode, desde que dedique esse esforço, não é uma coisa fora do alcance do ponto de vista económico de um país. A questão é se vale a pena, porque estamos a falar de largas dezenas de milhões de euros para um objetivo desse género, que é aquilo que os países que enviam astronautas para o espaço fazem. Será que isso deve ter prioridade sobre as outras coisas que podemos fazer para o espaço?
Será tudo cada vez mais remoto,
não,
provavelmente?
Não creio, não sabia que era assim tão caro. Porquê é que é tão caro?
Pode diminuir o custo. O custo pode diminuir agora nos próximos anos, com por exemplo, com o Starship da SpaceX ou com outros veículos, por exemplo, como o da Virgin ou como o da Blue Origin, que são visitas muito breves ao espaço, não são a mesma coisa. Mas é possível é que a prazo este custo que estou aqui a falar decresça e decresça significativamente.
Não temos mais tempo.
É,
não temos mais tempo. Mas amanhã estaremos de regresso para a última emissão desta semana. Queremos agradecer aqui ao Tiago Hormigo. Para as pessoas te seguirem, é fácil. Instagram, não é?
Ou no Twitter, NN Cardoso.
NN Cardoso?
É. Porque eu tenho N nomes.
Depois de um nome tão bom como Tiago Hormigo, NN Cardoso.
É verdade.
NN Cardoso no Twitter. Podem segui-lo para acompanhar alguém que se interessa em absoluto, como perceberam, pela exploração espacial. Nós vamos para outro planeta, mas estamos de volta amanhã às 7. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.